É provável que uma parte muito grande de pessoas viva viciada em perfeccionismos, em buscas completamente fora do contexto do que é razoável, batendo cabeça e correndo, tentando ajustar coisas que dificilmente se ajustam. E nessas demandas acabem colocando a perder muito da existência, muito das peculiaridades importantes da vida. Muitos aprendem essa experiência de quase ter, de quase conseguir, de quase ser, compreendendo que isso, numa época com tantos dilemas, pode ser um dos caminhos viáveis para muitas coisas. Em sua obra, Anne Lamott, sobre oração, ela nos conta alguns episódios da vida dela. Quando os sintomas do mal de Alzheimer de minha mãe chegaram a um ponto que foi necessário tirá-la de seu apartamento, onde ela recebia assistência domiciliar, sempre na amável companhia de um gato do Himalaia, terrivelmente hostil, chamado Baby, eu orei para Deus com certo grau de hostilidade. Abre aspas. Não dava para o senhor deixá-la morrer na própria cama, durante a noite, com o baby ao lado, e depois fazer aquele gato gordo ter um ataque e ir embora? Isso iria tirar algum pedaço do senhor? No final eu suplicava: por favor, não me obrigue a tirar o gato dos braços da minha mãe. Se o senhor puder fazer só isso, fecha aspas. Mas um dia foi preciso, chegou a hora e eu orei. Por favor, faça alguma coisa. E menti para minha mãe. Ela estava sentada na cadeira de rodas, sorrindo para mim, e eu disse a ela que seu adorado médico queria que ela fosse fazer fisioterapia durante uma semana ou duas, até que seu equilíbrio melhorasse. Tirei o gato de seus braços e disse com entusiasmo: te vejo daqui a uma semana, baby. Minha mãe precisava ficar internada. Essa era a sua realidade. O gato não podia ir junto. Foi horrível. Foi horrível. Meu pedido permaneceu sem resposta? Sim, permaneceu. E foi doloroso? Sim, foi. E minha mãe ficou em um lugar agradável, com enfermeiras e cuidados excelentes, aonde íamos visitá-la, reconfortá-la, fazê-la rir, ler para ela e levar seus petiscos prediletos também? Sim, ela ficou. Essa experiência de oração perdeu a beleza porque algo que não foi atendido aconteceu? Não, não para mim. Eu escrevi para Deus algumas emergências. Oi, Deus, estou péssimo. Não tem mais jeito. É só para variar, viu? Eu estaria de saco cheio de mim se eu fosse você, Deus. Mas milagrosamente você não está. Eu sei que não tenho controle sobre a vida dos outros, isso me deixa furiosa. Entretanto, eu acredito que se eu aceitar isso e me entregar, você virá ao meu encontro, onde quer que eu esteja. Isso é mesmo possível? Podemos marcar um encontro esta tarde, lá pelas 2, só nós dois? Desde já eu agradeço por sua companhia e suas bênçãos. Você nunca me deixou na mão. Amém. Essa é uma das orações que ela costuma fazer. A maioria das orações boas e honestas me faz reparar que eu não controlo as coisas, que eu não posso consertar nada e que eu me abro para ser ajudada por algo, alguma força, alguns amigos, por alguma coisa. Elas dizem: querido, alguma coisa, eu não sei o que estou fazendo, não posso ver para onde estou indo, estou ficando cada vez mais perdida, assustada, esmagada, socorro. Estas orações. Que forma de orar, não é? Estas orações reconhecem que eu não tenho rumo, mas que alguém tem. Enquanto eu estiver meio perdida, vou orar para ter essa disposição de buscar, que é verdade. É como a velha adivinhação, sabe? Qual é a diferença entre você e Deus? Deus nunca pensa que ele é você. À medida que ela aprofunda a obra e nos mostra fluência em oração, ela nos chama atenção para algumas coisas. Por exemplo, É provável que nós passemos boa parte do tempo orando e não sabemos, não sabíamos disso. Orar, talvez da maneira muito distante do que era mais adequado para nós, mas uma forma. Quando achamos que podemos fazer tudo sozinhos, consertar, salvar, comprar, fixar uma data para alcançar uma meta, olhe, não tem jeito. Agindo assim é que metemos os pés pelas mãos, vamos perdendo toda a lucidez e vamos ficando vazios. Ou podemos reunir coragem e fé infantis e enfiar um papel com uma mensagem em uma caixinha na esperança de ver mais claramente e saber o que fazer. Agimos assim sem ter ideia do que vai acontecer e de como a situação pode ficar difícil. E ela conta muitos desses episódios, situações muito difíceis. Primo e Secondo estão preparando um jantar. O Secondo fez um empréstimo que dificilmente vai conseguir pagar para poder custear esse jantar. Eles convidaram os melhores amigos, as pessoas mais próximas e alguns dúbios, como o vizinho da frente, não é? O Pascal, que é o dono do restaurante, aquele barulhento, esfumaçado, uma experiência culinária caótica, que, segundo ele, é o que as pessoas querem. Não é o que Primo pensa. Primo transforma a culinária numa oração, longe de ser perfeita, mas numa experiência de quase amor. Diante do contexto, ele faz o melhor que ele pode. Como os autores que estamos vendo. Dizer, não se trata de uma perfeição que tudo ficará bem, mas é uma tentativa de que tudo fique um pouco melhor.
O peixe da lamera e treia, le peschetta stamattina, il venno a pomerchetta, e perché ne scusa, corrito femmina do lu paese, aiutate la bancarella.
I have to go. Primo, I have to go. I have to go talk to a guy about the booze. I'll be back in about 1 hour, okay?
Good job.
Yeah, ciao.
What should I do?
I don't know. Primo will tell you. Don't worry. Bye.
Fretta oggi.
Sì. Devo andare in un tempo.
Oh, no.
This is to tonight, the big night, when I bring you together my old friend Louis Prima with my two new friends. You guys are simply the best. Salute. Hey,
salute, salute, salute. He's your friend.
Well, Louis Prima?
Yeah. You know that.
No.
Yeah, I told you.
No, you not tell me.
Yes, yes, I did. You don't just remember.
No, I would remember.
Well, I told you.
Come on, I know everybody. There's nobody I don't know. Hey, Primo, oh, let's have another. Wait.
Oh, fuck, I fucked up. I'd rather want you to come, but sometimes it's too you know?
Yes.
You come tonight. It would be our honor.
Thank you, but...
No, but. Tonight, 8 o'clock.
All right. Thank you.
You can put in the cream if you like, but not for me because it's no good for my stomach. So
my mother cooked cream, everything. Cream.
Have you ever been to Bologna?
No.
Oh, I take you someday there. I mean, you like cream?
Yes.
Yes? I thought you do.
I do.
Yes. Well, you will love this place. Bologna is sad a little. The city is old. No, old is nice, but it's dark. But the food, anyway. They make their dish called, listen, lasagna bolognese. You can't believe how good this is. See? And when my uncle in Rome at his restaurant, when he make this, you eat and then you go and you kill yourself. You have to kill yourself. You because after you eat this, you can't live. See? Okay, smell.
Oh,
it's nice.
Oh,
huh?
That smells good.
Yeah. All right.
Oh.
Okay, this is done.
Okay.
Now, taste. Ooh, taste. No. Ah,
yeah. Oh, my God. Oh, my God.
It's good, huh? You like?
Oh, my God.
Oh, my God is right, see? Now you know. To eat good food is to be close to God. See? You know what they say? To know God... To know, to have the knowing?
Knowledge.
See, the knowledge of God is the bread of angels. I'm never sure what that means, but it's true anyway.
This is the green one that my brother has made especially for you.
This is the pesto, this is regular risotto, and this is the seafood risotto.
Now this one.
and I come back for more.
No, absolutely. No. What do you think? You think we make it or what?
Will we, Prima?
Yeah.
He better make it. He don't know what he's missing.
Save this one for Louis Prima. Okay.
Okay.
Catch you later, man. Maybe too hot still.
No, no, we have to serve now. I mean.
Okay. Okay.
No, wait. Cut the table.
Okay.
I worry it's going to be too hot. It's going to fall apart.
That's why I say, is it too hot?
No, no, no. We don't have time for too hot. Let's go. Come on, come on. Christian, open the door.
What is that?
It's timpano. It's a secret recipe that they brought from their hometown. I only heard about it. I never had it before. Mm.
Bella mi neghi un bacio tu, ma perché un bacetto neghi a me? Curva tu dici sempre no, ma so già che ti va e già pensi me lo dà. Pure i colombi fan così, van di qua, van di là, poi si baciano e che fa? Dolce baciar con volontà, mia nini, bocca e bocca star così. Gira, rigira, mio, gira, l'amore, la vita, godere ci fa. Quando ti vengo vicino al mio cuore, sempre pratiche ti etichetta. Gira, rigira, mio, gira, l'amore, la vita, godere ci fa. Quando ti vengo vicino al mio cuore, sempre pratiche ti etichetta. Quando stasera aspetterò che papà a dormire se ne va. Su come un gatto lì per lì salterò, salterò e del topo in cerca andrò. Zitto le scale salirò, verrò su, ma la porta m'apri tu. Ah, se si sveglia il tuo papà, già lo so che d'un colpo a passo andrò.
I'm going.
Gabriella, stick around.
Yeah, we're waiting for Louis Prima.
Yeah, don't hold your breath. What? What do you want with me,
Why don't you tell your new friend about who's coming tonight?
What do you say?
Tell him. You work very hard.
Okay, okay.
Now, we should go now. Let's go.
Tell your new friend. Come on.
Come on, let's go.
No one is coming tonight. No one was ever coming. Grazie della cena. La più buona che fosse mai avrò.
Parece que uma coisa está arrumada, uma coisa precisa de ajuste, uma coisa tem um outro elemento, não é assim? Alguns planejam agora, daqui a um ano, quando terminar o doutorado, quando mudarmos de apartamento, poderemos ter um filho. E é assim que acontece? Raro, não é? As coisas costumam mudar de direção, de rumo. Há uma insistência muito grande e muitos têm interesse que pareça assim, sempre razoável, sempre métrico, sempre exato. O Rubem Alves, muitas páginas adiante, ele nos diz algo sobre isso. Ele nos diz assim: a razão nada sabe sobre a felicidade. A razão é como aqueles gênios da garrafa. Eles não têm vontade própria, não têm nem mesmo imaginação. Eles só têm poder. Obedecem às ordens do amo. Pois a razão é assim. Ela só sabe obedecer às ordens do coração. O coração, ele mesmo, desconhece a razão. Não há razões para que eu deseje morar nas cenas da pintura de Larson. Ele diz que ele se encantou com a pintura de Larson. Primeira vez que ele viu, pintor escandinavo, né, que pintava as crianças brincando, ele disse que ficou completamente encantado com aquelas obras e que ele já morava dentro das obras, só ao admirar. Outros não quererão. A rosa não tem porquês. Ela floresce porque floresce. Assim disse o músico Silésios. E o amor funciona como a rosa. Talvez o amor tivesse um nome mais apropriado se fosse experiência de quase amor, para uma época como a nossa. Mas ele não foi assim constituído, não é? Muitos o colocaram como uma experiência perfeita, uma experiência na qual não haverá nenhuma tristeza, não haverá nenhum fator que o coloque em xeque. Mas é assim que acontece. Observem, muitos dos senhores trabalham no consultório. O que nós vemos nos nossos consultórios? Vemos um contingente gigante de pessoas se queixando de coisas tão pequenas. Alcançaram tanto, fizeram tanto. Tem uma casa para morar, tem um trabalho, tem amigos, no entanto, se queixam. Ah, mas este amigo disse isso. Mas a esposa não atende em tal quesito. Mas o marido não atende em tal quesito. Já vivem uma experiência de quase amor, mas não basta. Numa ficção difícil de atender na nossa época, mirando o amor perfeito, as questões perfeitas, acabam arruinando esses vagalumes, essas estrelas, que já seriam por si só, em muitos dos casos, talvez na maioria dos casos, mais do que suficiente. É importante observarmos os preceitos de uma época, os elementos dela, o que ela traz. A rosa que amamos pode deixar de florescer a despeito dos nossos mais sinceros esforços, escreveu Rubem Alves. Existe algo trágico em um poema de Cassiano Ricardo. Porque eu tenho saudade de você no retrato, ainda que o mais recente. E porque um simples retrato, mais do que você, me comove, se você mesmo está aqui presente. E por que não pronuncia? Não é? Não é assim que acontece? Às vezes, a carta que a pessoa nos deu, o cartão de Natal, comove mais do que a palavra dela, o toque dela ao nosso lado, não é assim? O que há de tão estranho nisso? Por que estamos trocando, muitos e não todos, a experiência cotidiana da quase possibilidade, do quase alcance, do quase ser, por algo que é muito improvável na nossa época? Não seria muito mais fácil, não? Muito mais tranquilo? Não seria menos frustrante e mais humano, mais amoroso? Uma das razões do meu amor pela pintura do Larson é que ele pinta casas, com fumaça saindo pela chaminé. Tem cozinhas, tem gatos, tem galinhas. Comove-me especialmente aquelas casinhas velhas, pelas histórias que elas contam. Aquelas casinhas contam histórias ou acontecimentos por acontecer. As casas estão ligadas ao amor. Tu não te lembras da casinha pequena onde o nosso amor nasceu? Tinha um coqueiro do lado, coitado. De saudade já morreu. O amor por uma pessoa começa do mesmo jeito. quando, como começa este poema. Mais adiante, ele vai falar sobre os pais dele. Depois a gente vai ver essa parte. Antes, nós temos que voltar ao Walter Hugo Mãe. E o Walter Hugo Mãe nos conta a epopeia de uma menina nessas buscas, nessas aprendizagens, que são nossas. Muito do que ele conta aqui é o que nós vivemos. Outra coisa divertida é que alguns casais são formados por pessoas muito velhas. Sim, muito velhas, pessoas muito velhas que se deixaram ficar juntas. Chamam-se amor para sempre. Dura para toda a vida e não vai cansar. Pelo contrário, mesmo com 100 anos, essas pessoas agradecem esse amor. Chegam a andar ainda à procura de... e muitas encontram. Nunca se torna tarde. Tarde é a metade do meio dos dias. O amor é urgente. As pessoas ficam tão aflitas com o amor como quando querem fazer xixi. As pessoas que amam estão sempre com ar de urgência, porque têm saudades quando não estão acompanhadas e sentem uma euforia bonita quando estão juntas. Eu acho que as pessoas apaixonadas sentem saudade mesmo quando estão juntas, porque se deixam a olhar umas para as outras, pasmadas. É a primeira vez. Talvez fosse a primeira vez que vissem sapos, neve, cataratas, peixe voador, jacaré, prédios com mais de 30 andares. A menina voa nas suas descobertas. Sabe o que ela descobre? Que o amor tem máculas, que o amor tem manchas, que o amor tem dor, que o amor tem perdas, que o amor às vezes é só carinho e a gente acha que ele nem existe e ele já voltou, que o amor às vezes parece desaparecido, mas ele está apenas pálido, então ele é saudade. E quando nós nos aproximamos dele, ele parece se renovar, e aí ele se multiplica e se espalha, e aí gostamos de várias coisas. Tudo isso essa menina está aprendendo. Que numa tradução livre seria a experiência do quase amor. Uma época que colocou muito alta as expectativas em algumas coisas, por razões industriais e de serviços, e causou nisso um problema. Não precisava ser assim. Retornando à obra da Diane Lamont, ela ainda tem muito a nos dizer, muito, sobre a oração do dia a dia. A oração que contempla cada elemento desses que estamos dizendo do estudo de hoje. Hoje em dia, ela diz, como na maioria das vezes, ela discorre sobre a gratidão. Que hoje muitos falam em gratidão, gratidão para cá, gratidão para lá. E ela diz, o que é mesmo gratidão? Né? Ela dá exemplos muito singelos. Uma pessoa que está com muitos problemas, pode estar muito endividada, de repente alguém surge, ajuda, equaciona essas dívidas e a pessoa sente um alívio gigante. Ela diz, isso aí é gratidão. Exemplos muito pálidos, muito concretos do nosso dia a dia, para que depois ela possa ir além e demonstrar isso em um âmbito muito maior. Então ela diz, você perdeu o passaporte e encontrou? Nossa, que alegria. Alguém te entregou o passaporte. Puxa vida, muito obrigado. Perdeu um passaporte, imagina. Os freios funcionaram. O aumento do número de leucócitos no sangue era por causa de uma alergia, não era leucemia. Ah, meu Deus, muito obrigado. É fácil agradecer a Deus pela vida quando as coisas vão bem. Mas a vida é muito maior do que acreditamos e em grande parte do tempo é mais dura do que gostaríamos. Porém, ao longo dela acontece tudo. Algumas vezes ficamos estarrecidos por tanto cansaço. E nossa alma e nossa mente também se espantam devido a tantas derrotas. Mas essa condição acaba sendo exatamente aquilo que precisávamos. Qualquer percepção de que algo está diferente leva a chance de um fluxo, de uma mudança. E muitas vezes é o melhor que podemos fazer. Ficar chocada, deslumbrada, em vez de tensa, amedrontada e fechada, olha, isso já é um pequeno milagre. Obrigado, meu Deus, obrigado. Nós e a vida somos espetacularmente falhos, complexos. Frequentemente nem conseguimos que as coisas saiam como queríamos. E isso me enche de raiva. Mas, em meus momentos de maior sensatez, eu me dou conta de que se conseguir tudo, estaria estragando a mim mesmo. Algumas vezes, as circunstâncias conspiram para nos lembrar de pelo menos dar um vislumbre de como é tênue essa linha que separa o aqui e o ali. Eu agradeço a Deus quando meus altos e baixos obsessivos são aplacados. Eu digo, por exemplo, oh meu Deus, muito obrigada. 10 minutos inteiros se passaram sem um único pensamento em cigarro, bebida ou o deplorável ex-amor. Ela tem muitos achaques, sim, ela discorre longamente sobre eles, colocando situações muito corriqueiras para muitas pessoas no dia a dia. Muitos de nós agradecemos a Deus quando encontramos uma boa vaga para estacionar, achamos as chaves da casa, os óculos, o celular, ou temos uma boa noite de sono. Então, embora possa ser irritante para algumas pessoas, essa atitude é extraordinária, porque a gratidão começa a virar um hábito. Esse dizer muito obrigado, depois que algo assustador acontece, a gente vai sobrevivendo. Algumas pessoas descobrem em determinada idade, algumas mais tarde do que outras, que a vida vai passando em ciclos. Alegria, sofrimento, e não tem nenhuma ordem previsível. Assim, você pode ter um período de alegria, seguido de repetidos momentos de dor, o que, e acho que todos concordam, não parece justo. Você não é obrigado a gostar de como as coisas acontecem. Sinta-se livre, reclame. Mas, se você já vive neste mundo há algum tempo, sabe que, na maioria das vezes, se for paciente, se prestar atenção, vai ver que as coisas aos poucos vão se recompondo. Somos assombrados por nossos fracassos, nossa mortalidade, mas o mundo continua girando. E apesar da nossa dor, nossa fúria, nosso medo, algumas pessoas continuam a nos amar. Elas continuam a nos procurar. E é tudo movimento, mudança, estagnação, coisas terríveis, maravilhosas acontecem. Isso é parte de um contexto tão grande. Nesse contexto, nós sobrevivemos lentamente. Conseguimos criar nossos recipientes, cestos, para guardar o que restou e o que apareceu depois. Quando alguém compartilha com a gente uma verdade horrível sobre o casamento que parecia bem, o trabalho que parecia estável, ou uma mente que está começando a falhar, talvez devêssemos dizer obrigado por se abrir comigo. Esse é um presente que você está me dando. A revelação não é tanto para quem fraqueja. Nós nos dispersamos demais, preocupamos com questões superficiais, desejo de passar uma boa impressão para que os outros não saibam da confusão em que nós, nossos companheiros, nossos filhos, nossas finanças se encontram. Mas, se a gente se concentrar suavemente no momento presente, verá como a vida prossegue com seus tropeços e de que forma podemos encontrar uma maneira de encarar mais um dia comum, um dia difícil. Vamos descobrindo detalhes revelados e que levarão a algum lugar, talvez de paz, que é paraíso, talvez uma história de salvação para contar, como é o caso quando a gente lê as escrituras. Histórias para contar ou ouvir são um medicamento. Isso traz cura, diz a Eve. Ela coloca momentos muito, muito difíceis pelos quais ela passou. A cena que vem agora nesse filme é uma cena muito rara. Não sei se algum dos senhores já viu uma cena dessa no cinema. Acho que não viram. Acho que o que virão agora é completamente inédito. Mas faz todo sentido diante da obra, diante dos roteiristas e o que eles estavam se propondo. Esses irmãos se amam. Se querem muito bem. mas estão vivendo uma situação muito difícil. O segundo transgride tudo, elementos morais, elementos éticos. Parece se atrapalhar, não é? Ao mesmo tempo tenta equilibrar coisas que não se equilibram. Primo, o irmão dele, irmão mais velho, é um poeta, é um diletante, é um filósofo da vida. Ama as estrelas, se emociona com uma flor. Vive um mundo que não parece ser apropriado para ele, mas que, conversando com ele, se torna assim. E agora eles vão brigar. Vão brigar na praia. Há várias simbologias aqui. Esses irmãos vão brigar. E sabe o que acontece? Eles não dão um único soco um no outro. Eles não dão um único tapa um no outro. Eles não dão um único chute um no outro. Que briga é essa? Um tem cuidado para não machucar o outro. Estão frustrados, estão magoados, mas também amam. E não sabem como extravasar isso, não sabem como expressar isso, não sabem o que fazer com isso. Só que isso talvez não seja nem necessário, como na maior parte das vezes não é. A vida não é um ponto. Provavelmente não é. Ela é muito mais um elemento linear, historiográfico, com antecedentes, com subsequentes. Compreender isso é diluir o peso das coisas ao longo de toda a estrada, tornando-a mais leve, mais bonita, mais profunda. Mas é que alguns esquecem isso. Eles não esqueceram. Vamos ver um elemento belíssimo que acontece. E o fechamento do filme é notável.
I used to play it one time.
You ruined me. Because of a woman?
Oh, please, I could be serious.
Why?
Because I wanted to save you.
And then we would go with you?
Where else would you go? What I did out of respect. It's a great investment, you know, your brother. You too, of course.
You would never have my brother. He lives in a world above you. What he has and what he is rare. You are nothing.
I'm a businessman. I'm anything I need to be at any time. Tell me, what exactly are you?
Bem difícil, não é? Ele briga com o irmão dele. O irmão dele dá um soco na areia. E machuca a mão. E ele se preocupa com o irmão. Vocês ouviram o que cada um diz para o outro? Cada um diz para o outro aquilo que acha que é o certo. Aquilo que pensa ser o correto. O primo diz para o irmão dele, você, o que você está fazendo? Por que você não aprende? Por que você não cresce? Olha a vida que você está tendo aqui. É isso? Como é possível aqui? Vamos sair daqui. Não vamos ficar aqui. Isso não é a nossa terra. Que quer voltar para a Itália. Quer que o irmão o acompanhe. Segundo, não concorda com ele, não pensa como ele. Segundo, gosta dos Cadillacs, gosta de namorar, gosta de ter uma vida completamente diferente. Ele quer ter um restaurante tão bem frequentado quanto o outro tem, tão cheio de gente quanto o outro tem. Ele quer essas outras coisas, ele não quer voltar para a Itália. Ele quer ficar ali. No entanto, há uma profunda afinidade entre eles. Eles discordam e isso não rompe a relação deles. Eles conseguem lidar com isso. É uma aprendizagem belíssima, muito bonita. Você saber que o outro é diferente, você saber que o outro não vai mudar porque você quer que ele mude, isso não arruína o que você sente. Mas é possível vivências dessa ordem numa sociedade industrial que vai reduzir tudo a serviços, que vai reduzir tudo à produção, a metas? É possível? Como é possível? Olha ao redor, amigos, familiares, correndo, correndo, correndo. Por que correm tanto? Para onde estão correndo? Vão chegar na frente? Vão chegar antes de alguém? O que é isso? Qual é o sentido disso? Por que pessoas tão inteligentes, sensíveis, que viajaram, que estudaram, que já sabem dessas coisas, o que faz com que elas prossigam dessa maneira caótica, desperdiçando vida? Por que as pequenas coisas já não hidratam essas pessoas? Poemas, flores, carinho. Por que essas coisas já não hidratam mais? O que aconteceu com muitos? Como podem retomar essa estrada? Uma das coisas que é plausível, que é possível, que não é mágico, mas que pode ajudar muito, é essa experiência de quase amor, de quase amar. Saber, olha, eu não tenho as coisas, mas o que eu tenho bastante. Eu não tenho nesse aspecto, nesse sentido, o que eu gostaria de ter, mas tenho já o razoável. Talvez não tenha mais que isso. Talvez eu possa viver com isso. A experiência de quase ter, de quase ser, de quase estar. É um trabalho de ajuste, não é um trabalho de medida exata. Agora é assim, não vai fechar essa conta de jeito nenhum. Numa época como a nossa, como é possível? Se a própria conta é instável, não tem. Né? Mas podemos ajustar, podemos chegar próximo. Já vai fazer uma diferença gigante, talvez tranquilize corações. Amenize almas, devolva o gosto de viver. Para muitos pode ser assim. Rubem Alves mostra esses aspectos, como vimos agora dos irmãos, que pensam completamente diferente, com relação ao pai e à mãe dele. Meu pai era um sonhador. A fotografia dele, de que mais gosto, é uma em que ele está sentado numa poltrona, fumando cachimbo com o olhar perdido. O cheiro e a fumaça do cachimbo têm um poder desrealizador. Essa é uma palavra inexistente, eu acho. Ela é de Bachelard. A fumaça, em suas espirais azuis, vai dissolvendo os contornos nítidos das coisas. Os pintores chineses sabiam disso. E para misturar realidade com irrealidade, enchiam suas telas com neblina. O cachimbo é um produtor de neblinas. Na neblina, ali onde a realidade fica irreal, o cachimbo abre o mundo para os sonhos. Meu pai, homem de origem humilde e pobre, sem árvore genealógica, foi homem de negócios bem-sucedido e rico. Terminou sua vida como cacheiro viajante pobre. O que caracteriza um bom ator é que, ao representar, ele se esquece que está representando. Ele não representa, vive o papel. Ri, chora, sofre, como se fosse verdade. Vida fora, meu pai se especializou em papéis alegres. Seu público era qualquer grupo de pessoas. Qualquer assunto era motivo para que ele criasse, através da palavra, uma trama fascinante que a todos encantava. Minha mãe não. Minha mãe vinha de um mundo completamente diferente. Minha mãe me abriu o mundo da música. Menino ainda, ela me levava ao concerto do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi com ela que eu ouvi. Aí ele começa, um monte de autores. Minha mãe falava pouco, muito pouco. Nós nos comunicávamos pela música. Ela ficava sentada, ouvindo, sem dizer nada, enquanto eu estudava uma sonata de Chopin. A música clássica, ela é diferente. Sua beleza não se encontra no jardim de entrada, mas num quarto fechado, à chave. Quem não tem chave não entra. A beleza da música clássica precisa ser aprendida, paciente, disciplinadamente. Quem aprendeu tem chave. Entra no quarto, tem a experiência da beleza. Quem não aprendeu fica lá fora e não percebe nada. Por isso, a música clássica pode produzir solidão. Do meu pai, eu herdei o gosto pela palavra, o prazer em criar mundos pela escrita e pela fala. E de minha mãe, recebi as chaves que abram as portas que levam ao mundo da música clássica. E que linda combinação, não é? Que nos deu alguém como Rubem Alves. É isso. Não é preciso que tomemos partidos, então precisamos ser como primo. Poetas diletantes sempre, às vezes não seremos. Ou precisamos ser como Secondo, desvairados nos nossos prazeres hedonistas e chutando morais e éticas para todo lado? Não, claro que não. Mas podemos encontrar caminhos de mediação, caminhos de quase experiência de algo, mas que nos aproxime muito, o que já vai ser uma outra experiência, já vai ser uma outra vivência. É uma aprendizagem. Uma aprendizagem que exige sabedoria, que exige uma série de elementos importantes. Anne Lamott, em sua obra, diz que a aprendizagem disso pode ter como uma das traduções algo chamado gratidão. Pense em gratidão como apenas gostar de viver, apenas, que é um dos sinônimos para ela. Quando você consegue gritar graças a Deus ao encontrar seu filho que estava perdido no shopping, ou porque conseguiu parar de beber, isso pode levá-lo a pagar uma refeição para um sem-teto. Embora você esteja com pressa, não aprove a postura dele e o seu amigo conservador esteja tentando convencê-lo de que mendigos estão ganhando mais dinheiro do que os outros, do que os trabalhadores. Ainda é certo amar e admirar a Madre Teresa? Podemos nos esquecer por um momento dos que criticaram para lembrar que na maioria das manhãs ela estava nas ruas de Calcutá, limpando o traseiro de algum moribundo, sem contar nada a ninguém? Dizer obrigado, obrigado, apenas, reflete uma enorme mudança dentro do pensamento. A gente deixa de pensar em Deus como alguém que aprecia demonstrações públicas, cânticos, eufóricos, e somos invadidos por um sentimento de gratidão silenciosa, pequeno, humilde, sem vergonha de coisas, de termos sido tão abençoados. A gente inspira e expira essa gratidão. Estar em nosso estado mais desesperador, sentir uma raiva imensa, um ódio desmedido, pode criar dor suficiente para nos fazer levantar, sair de casa batendo a porta, pegar o telefone, ajoelhar ou ir a algum lugar qualquer. Nós pedimos ajuda, ligamos para o nosso mentor espiritual, para o nosso amigo mais gentil ou mesmo para aquele primo viciado em anfetaminas. Mesmo assim, recebemos uma recompensa por termos ligado. O fato de fazer a coisa certa nos tira da lama, dos detritos de nosso pensamento ilusório e nos coloca um pouco mais perto do caminho correto. Um pouco mais perto, ela disse. Dizer obrigado do fundo do coração leva a um pensamento estranho. O que mais eu posso doar? Primeiro a gente faz uma boa ação. Não podemos orar pedindo para sermos mais generosos e resignados. A maioria de nós se parece mais com personagens perversos do que com o Dalai Lama. Eu sei que pareço com personagens mais perversos. E esse é o próprio inferno. Mas será que existe uma brecha por onde um raio de luz possa entrar? Ultrapassar todos os enormes obstáculos mentais, emocionais, culturais? A resposta para esse impasse, eu acho, é sim, através desses exercícios singelos, como a gratidão. E é claro que cabe a mim procurar abrir-me ao máximo a coisas como estas. Descobri que eu preciso orar. Até para ter disposição de abrir mão de coisas que eu mais odeio em mim mesmo. Eu preciso de ajuda, algumas vezes implorar por ela. Essa é a condição humana. O problema é que eu amo demais a minha própria imundice. Socorro! Então, eu tenho de ser uma boa pessoa, melhor do que eu fui ontem e há uma hora. Procuro não mentir, não agredir alguém verbalmente, não falar mal dos outros. Eu tento prestar atenção no que me dizem e eu procuro ser solidária. Sobretudo, me esforço para não sentir ou agir como se tivesse mais direitos do que as outras pessoas. Eu dou meu lugar na fila, deixo que passem na frente. É como algo tão simples como deixar que os outros passem à frente no trânsito, na fila do mercado, mesmo que favorecido não se importe. Isso porque está atrasado, não teve notícias do namorado, está atento ao mercado de ações e sem perceber que você o deixou passar à frente. Ele acha que tem esse direito? O movimento da graça, direção à gratidão, faz com que a gente saia da loucura auto-obsessiva para um despertar mais espiritual. Gratidão para mim é paz. Talvez nem sempre você consiga deixar de ser um chato que reclama do que está nas manchetes de jornais e perceba a beleza do dia. Entretanto, em alguns momentos você contempla. Contempla a natureza com admiração. Sabe, você deixa de ser uma pessoa insuportável, que só se deixa queixar da vida. É como dizer, eu agradeço, meu Deus, porque este céu está azul. Ora, você se permite gastar um pouquinho de tempo a mais e compra uma caixinha de bombons que tanto queria, começa a sentir amor pelo manacá que perfuma e enfeita a sua rua, como se ele fosse um amigo generoso. Na verdade, você vai se tornando capaz de usar novamente a palavra milagre, até mesmo senti-la, sem medo de que intelectuais, amigos ateus, zombem de você. Ela disse que isso aí, para ela, foi muitas vezes o que aconteceu. Depois que eles brigaram, se desentenderam, o que acontece? Primo vai dormir em outro lugar e os irmãos não vão mais conversar, é isso?
cose belle di sole. Con la luna saranno belle pure le sirene.
O que é a perda de um negócio diante do ganho de tantas coisas como eles têm, que já tinham e que passam a redescobrir? Gostaria de encerrar o nosso trabalho com algumas palavras da Anne Lamott. Ela diz assim: isso após se aproximar de coisas tão pequenas, de compreender essa experiência de quase ter, quase ser, quase estar, e estar bem com isso. No hemisfério norte, a primavera é a maior razão para nos admirarmos. Botões se abrindo e flores desabrochando, grama verde brilhando e céu azul, ninhos repletos de filhotes, tudo isso me causa admiração. Para onde você olhar, você vai ver casais apaixonados e o ar está saturado de perfumes. Pétalas flutuam, caem lentamente pelo ar e há algo tão lânguido que é impossível deixar de deleitar-se com essa beleza. O outono também tem lá suas belezas. O amor derrama-se sobre a terra, levanta-se do chão e espalha-se entre os aflitos. O amor coloca as pessoas novamente de pé. Corpos e almas são alimentados, ossos e vidas são curados. A relva brota do solo carbonizado. O sol nasce de novo a cada manhã. Podemos fazer é nos maravilharmos quando estamos diante dessas obras, dessa arte gloriosa, dessa música que é magnífica, que parece ter origem, uma origem divina. Esse espanto me deixa quase sem respirar às vezes. Abre lugar para um sopro novo. Sentindo esse sopro do invisível, do eterno, que Weisel, Elia Weisel, descreveu em A Noite como aquele momento em que a pergunta e a resposta se tornaram um. O ser humano presenciou muitos horrores, muitas coisas, mas na pintura, na poesia, na música, na escultura, nós sentimos a indefinível energia que se move o tempo todo, através de nós, vinda do chão, do ar, costuma dispersar-se, tornar-se caótica por causa das nossas constantes agitações, distrações, melancolia. Os artistas a canalizam, a capturam e tornam visível para o restante de nós. As melhores obras da arte são como os semáforos da nossa existência, sinalizando aquilo que não sabíamos que era verdade, mas que agora sabemos.